Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores desse seminário e estou aqui para ajudá-lo no conhecimento da Palavra de Deus. A Escritura narra a vida dos homens não para exaltá-los, mas para mostrar a ação de Deus na vida desses homens, que também pode se repetir em nossa vida. Na verdade, muitas vezes deve se repetir. É o caso do homem que nós conhecemos como Barnabé. Ele vai receber na Escritura um elogio excepcional. A Bíblia vai dizer que Barnabé era um homem bom. E a Bíblia não costuma dar esse epíteto a qualquer homem. Na verdade, numa ocasião, quando alguém veio chamando Jesus de bom, Jesus disse, olha, vai com calma aí. Bom é só Deus, porque a pessoa provavelmente estava usando o título de modo, assim, bajulação, né? Tentando ganhar a boa vontade sem ter refletido que de fato Jesus era bom. Mas Barnabé não, Barnabé é um homem que a Escritura diz que era um homem bom e cheio do Espírito Santo. E ele aparece pela primeira vez na Escritura em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, como uma pessoa que está fazendo uma oferta. E ele faz uma oferta muito boa. Ele queria o bem das pessoas, da obra de Deus. Ele vendeu um terreno que ele tinha e deu todo o dinheiro para a congregação de Jerusalém ajudar os irmãos que tinham necessidades. O nome de Barnabé, na verdade, era José. Barnabé é apelido. Na língua aramaica, na língua que eles falavam, Barnabé significa filho da profecia, filho da exortação, filho do ânimo. E, na verdade, então, nós começamos a ver que ele é realmente o que o apelido diz. Porque a primeira coisa que nós vimos Barnabé fazendo na Escritura é ofertando com ânimo, né? E esse tipo de atitude, sem dúvida, é fruto da ação do Espírito. É fruto daquele desenvolvimento que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Barnabé tinha, lógico, um histórico de família, né, dedicada. Ele era um levita. E ele, na verdade, era natural do Chipre, da ilha do Chipre, no meio do Mediterrâneo, mas ele estava lá em Jerusalém nesse momento, era um cristão. Então, ele fez essa oferta que se tornou, para sempre, um exemplo de contribuição. Muitas vezes os cristãos, quando se reúnem e fazem as suas ofertas, fazem as suas doações, e são lembrados da ação do Barnabé. Barnabé é o exemplo de alguém que oferta com ânimo. Mas mais que isso, o Barnabé fica lá na congregação, né? Ele vai trabalhando com a igreja de Jerusalém de modo secreto. Não vemos nada na história dele. E ele reaparece na história quando, em Atos capítulo 11, a igreja de Jerusalém recebe notícias de que o evangelho estava sendo pregado para gentios, para gregos, na cidade muito importante de Antioquia, da Síria. Então os discípulos falam, vamos mandar alguém lá para ver como as coisas são, que possa ajudar aquele grupo que está nascendo lá. E quem que a igreja de Jerusalém resolve enviar? Justamente Barnabé. E aí nesse texto que o Barnabé vai ver a situação deles, e é lá que ele recebe o elogio, né? Diz Atos capítulo 11, versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um cara que participava com ânimo. Se tem uma pessoa que descreve aquele versículo de 1 Coríntios 13, que fala que o amor se alegra com a verdade, esse é o Barnabé. Barnabé se alegrava em ver que o pessoal estava bem. É uma situação um pouco difícil, porque você sabe, às vezes a humanidade, né, a nossa humanidade está tão deteriorada que parece que há uma alegria na injustiça. Uma alegria em ver alguém se dando mal, alguém fazendo mal, né? E até uma alegria tosca de ver alguém tropeçando e aquela risada. Mas Barnabé não, ele se alegra com o que é bom. Ele foi lá para Antioquia e animou a igreja de modo que cresceu. E sabe que ele é uma pessoa tão assim envolvente que o trabalho de Antioquia foi um dos mais prósperos da igreja em todas as épocas. E você lembra, foi lá em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Eu não teria muitas dúvidas em dizer que Barnabé contribuiu para a criação do conceito cristão, né? Lógico que vem de Cristo, vem da obediência a Jesus, vem da vida pregando a fé que o Evangelho anuncia, mas Barnabé, com esse ânimo positivo, uma pessoa que sempre tem algo de bom para dizer, ele faz o coração daquilo que é um cristão. Então veja, primeira vez que nós vimos Barnabé, ele estava ofertando com ânimo, depois ele estava participando com ânimo, agora ele vai conviver com pessoas com ânimo. No resto da história dele no livro de Atos, no capítulo 9, por exemplo, ele foi o sujeito, voltando um pouco atrás, né, na história, no capítulo 9, ele foi o cara que, quando o Saulo, aquele antigo perseguidor, que vai se tornar o Paulo mais tarde, apóstolo, quando o Saulo veio a Jerusalém, querendo procurar a igreja, encontrar alguém que acreditasse que ele tinha se convertido, e ninguém acreditava, ninguém era bobo, né? De repente, quem que foi o entre aspas, bobo? Barnabé. Barnabé foi lá, encontrou, deve ter, lógico, Barnabé não era uma pessoa que não era sábia, pelo contrário, conversou com Saulo, testou o homem, viu, está convertido, é um cristão, e levou o Paulo para encontrar até os apóstolos. Então ele levou para encontrar a igreja inteira. E isso aqui é muito importante, porque ele animou Paulo. Imagine se não tivesse animado Paulo. Mais tarde, quando ele foi para Antioquia, nesse evento de Atos 11, realmente em Antioquia ele viu a oportunidade de trabalho, ele fez o quê? Ele foi lá em Tarso, onde Paulo estava, e pegou Paulo de Tarso e falou: Paulo, vamos lá para Antioquia, que lá tem trabalho para você. Um cara craque na Bíblia com você, com tanto conhecimento, e que teve um contato, uma revelação direta com Jesus, vai fazer sucesso lá em Antioquia. Levou Paulo para Antioquia. Então veja, Antioquia vai se tornar, na história do cristianismo, um dos grandes centros teológicos, missionários, enfim, um local onde tudo de bom pode acontecer. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui, que o nosso amigo Barnabé, ele não só animou o Paulo naquele momento que o Paulo era um novo convertido, que estava com dificuldade de se integrar, mas agora ele integrou Paulo num trabalho, num ministério que vai ser muito, muito próspero. Aí mais tarde, você conhece a história, ele e Paulo vão se tornar colegas de uma missão, vão ser os primeiros dois missionários enviados pela igreja de Antioquia em missão. Isso acontece em Atos capítulo 13. E eles levam junto o primo do Barnabé, que é o João Marcos. E João Marcos vai com eles, mas João Marcos tem alguma dificuldade depois que eles pregaram por toda a ilha de Chipre e chegam na região, vamos dizer que eles iam para pregar na Galácia, né? Mas ele nem chega lá. Quando chega naquela região, o João Marcos volta para casa. João Marcos abandona o trabalho. Naquele momento a gente não vê nada na narrativa, Barnabé e Paulo continuam pregando na Galácia, pregam nas igrejas de Antioquia, Listra, Derbe, Icônio, fazem a pregação, retornam. Mais tarde, quando Paulo e Barnabé vão retomar a missão, voltar para visitar as igrejas, aí o Paulo não queria levar o João Marcos. Falou: não, ele abandonou a gente, não vai de volta não, não quero um cara que abandona. E o Barnabé, por outro lado, com aquele jeitão dele: não, eu vou levar, ele é meu primo, vamos dar uma chance para o rapaz, vamos animar esse rapaz, ele pisou na bola talvez, mas vamos lá. E a discussão entre os dois foi tal que não teve conserto. Paulo foi sozinho e ele pegou o Silas, outro colega, para ir junto, e Barnabé foi sozinho, ou seja, ele pegou o João Marcos e foi para Chipre, onde o João Marcos realmente tinha trabalhado. Mas o ponto é que, eu queria mostrar com isso que, com esse trabalho de integrar o Marcos, João Marcos de novo, nós temos aí grande riqueza, porque desse Paulo e Marcos, nós temos provavelmente salvaguardamos aí 15 livros do Novo Testamento. Imagina se Paulo não tivesse ficado firme na fé. Você perde todas as cartas de Paulo. Imagine se João Marcos não tivesse ficado na fé. Pelo que os estudiosos estão dizendo, João Marcos escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, que foi usado como base documental, parece, para Mateus e para Lucas. Então você perderia todas as cartas de Paulo. Imagine o Novo Testamento sem nenhuma carta de Paulo, sem o evangelho de Marcos, sem Mateus e sem Lucas. Imagina. E sem o livro de Atos. Então seria um Novo Testamento muito reduzido, muito pequeno, não é? Realmente, nós teríamos só entre Paulo e Marcos 15 livros e depois mais pelo menos 3 livros associados, Mateus, Lucas e Atos. Então, 18 livros. O Novo Testamento ficaria com 9 livros, né? Que tristeza. Então, Barnabé, embora a gente não... Barnabé, que a gente sabe, não escreveu nada no Novo Testamento. Tem pessoas dizendo que ele escreveu a Epístola aos Hebreus, mas, de novo, Barnabé não escreveu nada que nós saibamos no Novo Testamento, não é? Há uma obra apócrifa do segundo século, que chamada Epístola de Barnabé, que tentam atribuir a ele, mas, na verdade, não é dele. É uma obra muito posterior à teologia, à história da obra, enfim, não revela a autenticidade. Mas até foi dado em homenagem a ele o nome Epístola de Barnabé. Mas enfim, o Barnabé não escreveu nada no Novo Testamento, mas eu diria que do Novo Testamento todo, nós temos quase 18 livros que existem porque ele incentivou aqueles escritores a permanecerem. Então o que eu quero dizer com isso é que o Barnabé é um tipo de exemplo bom de como é que Deus e o Espírito Santo transforma uma pessoa para se tornar aquilo que Deus planejou, permite, tem como graça para cada um de nós. E, voltando à oferta, a hora de ofertar a Deus não pode ser uma tristeza, não pode ser um momento de que eu sinto que estou perdendo algo. Se isso acontece com sinceridade, então, tudo bem, vamos confessar a Deus, vamos ver por que, que eu sou ingrato, por que, que eu sou tão apegado. Por que eu tenho tanto medo de doar? Por que eu não vejo essa doação como um ato de fé, de amor, de ajudar o próximo? Quando a gente consegue ver que o que eu dou ajuda, edifica, faz alguém crescer, e eu fico feliz com isso, realmente está acontecendo uma mudança do Espírito Santo na nossa vida. Porque tudo que a nossa sociedade ensina é acumulação, é egoísmo, é eu primeiro, tudo para mim, nada para os outros. Então, aprender a ofertar com o que Barnabé recebeu, com o poder do Espírito Santo, é muito bom. Aprender a participar com ânimo, sempre uma palavra boa, sempre algo de positivo. Há alguma coisa boa aqui, há algo positivo que eu vejo. Elogiar, incentivar, ver o que é bom, ver o que é possível dizer para que haja crescimento, haja desenvolvimento. E o convívio, mais importante ainda, conviver com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, lembrando que a vida espiritual deles é preciosa e se eles ficarem firmes, sabe-se lá o que Deus vai fazer por meio deles. Né? Certamente Barnabé não poderia imaginar que Saulo, aquele rapaz perseguidor que ele acolheu, se tornaria talvez o nome mais importante do cristianismo, depois de Jesus, né? É realmente o autor mais influente do Novo Testamento, depois de Jesus, certamente é o Saulo. E o próprio Marcos, talvez não poderia imaginar que toda a literatura do Evangelho estava se desenvolvendo na genialidade desse moço que tinha pisado na bola e é que agora precisava de ajuda. Então, esse é o convite. A Escritura nos conta a história de Barnabé, não para nós termos nossa curiosidade histórica, vamos dizer, resolvida, mas para que nós sejamos pessoas transformadas pelo Espírito como aquele homem o foi. Que nós possamos experimentar a experiência de sermos os novos Barnabés. Que Deus abençoe a todos.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.